navegante da internet. Eu sou a Lívia Lambler. Sou jornalista, escritora, podcaster e criadora de conteúdo. Estou em todas as redes sociais como arroba Lívia Lambler.
Bem, fazejos internautas, eu sou Cacofonias. E eu sou nada mais, nada menos que o Cacofonias, apenas isso, não tenho muitos títulos igual a Lívia, mas estou aqui fazendo parte desse podcast também.
Você está ouvindo o podcast Postei e Saí Correndo. Que é o podcast que vai contar as histórias mais curiosas, engraçadas e absurdas da internet brasileira. Não deixe de seguir nosso Instagram, o arroba Postei e Saí Correndo Podcast. Também não deixem de seguir o podcast na plataforma onde vocês estiverem ouvindo. Isso ajuda o nosso podcast a alcançar mais pessoas. Hoje temos um convidado que ele não pode rir, porque ele é um dos Castro Brothers, Matheus Castro. Matheus, valeu demais por você estar aqui com a gente hoje.
Poxa, obrigado, mas gente, não vou poder rir nem aqui, pô. Achei que foi horário de folga. Essa coisa de não poder rir é um peso, tá? Queria te dizer, é difícil.
Todo mundo fala isso, Matheus?
Não, quase ninguém fala isso, mas é porque todo mundo acha que é muito fácil, inclusive, não rir no TC. Tem gente que acha que... Eu já fui acusado, na minha cara, inclusive, de forjar risadas, de fingir que eu sou riso frouxo. Já é sério, já me acusaram.
Mas eu
disso.
Acho que a melhor forma de fazer alguém rir é falar não pode rir, né, cara? Não pode rir, tu já fica...
Exatamente! Cara, aí você vai, aí você participa de um quadro com alguns dos maiores nomes do humor brasileiro. Até porque tem uma rotatividade muito alta ali de grandes nomes que já apareceram e que ainda não de aparecer. Aí você não pode rir? Isso é um desperdício, a vida é muito curta pra você segurar risada diante de gente engraçada, sendo engraçada pra você.
Sim.
Tentando te fazer rir, você não rir? Supera a falta de educação, isso aí eu fico... Nossa.
Ô, Matheus, pra algum desavisado que não conheça você, fala quem você é nas redes sociais.
Ah, sim, quem sou eu? Eu sou Matheus Castro, um dos Castro Brothers, né? Irmão de Marcos Castro, e assim como ele é meu irmão também, é uma coisa mútua, né?
Uhum.
Tem que dizer, não é uma coisa hierárquica. Temos o canal Castro Brothers, desde... O canal, na verdade, existe desde 2006. 6 ou 7, agora estou tentando lembrar. Mas o fazer vídeos semanais, como antigamente chamava formato vlog, que agora não existe mais esse formato, ninguém fala mais vlog. Uhum. Vlog era qualquer vídeo que você fazia, aí virou vídeo de viagem e agora o termo caiu em desuso total. Então é um termo maravilhoso. Mas eu fazia vídeos semanais. Mas o meu irmão que fazia, né? Com o Marcos Castro. O canal se chamava Marcos Castro até então, desde 2011. Mas foi em 2011 que minha jornada começou com ele, porque faz aquele momento, Troy McClure. Olá, eu sou o Troy McClure. Você já deve ter me visto em vídeos como Um Joystick e um Violão, A Lenda do Herói, UTC Não Pode Rir, entre outros.
Agora, mas
são esses vídeos que eu apareci, não o Troy McClure, eu. É.
Uma curiosidade bizarra em tempos de bolsonarismo, o fato de vocês serem Castro Brothers já deu algum problema com o político, com vocês? Alguém, cara, já te foi lá xingar, você é Raul Castro e Fidel Castro agora, tem blog, ou nunca aconteceu essa confusão?
Não, nunca aconteceu, assim, não por isso, não por esse ângulo. Não, até porque a gente tenta, assim, é uma coisa muito... Até então, a gente tentava ser chapa branca, né? Só que, velho, tem coisas que já começam a acontecer que você não tem como.
Uhum.
Chega a ser perigoso, chega a ser conivência você ser chapa branca, né? Então, isso cria uma situação muito... E é fogo, porque a gente sempre teve muitos amigos, assim, do espectro inteiro, né? Isso cria situações e tal, mas é aquilo, sobrevivendo dia após dia na situação dessas aí, que é fogo, né? Até com família próxima.
Pô, mas que bom então que vocês com sobrenome desse sobreviveram bem.
Não, a gente tem sobrevivido bem, é assim, ninguém tem motivo. Assim, já teve incidentes aí, porque eu postei sair correndo, eu posso contar até isso aí. Posso contar uma do dia que eu instalei um filtro anti-fake news, uma coisa assim. Uma galera de esquerda hardcore, assim. Só que eu achava que fosse silenciar contas. Ele bloqueia. Aí eu bloqueei quase 60 mil contas. Incluindo contas de amigos. E aí, nessa época, o pessoal já esqueceu. Mas a galera veio com uma sede de sangue pra cima de mim. Gente que não sabia nem quem eu era. Ainda não sabe. Caraca, vem uma onda imensa de ódio, assim. Eu tava crítica que silenciava e não bloqueava.
Uhum.
Pô, filtrar, pô, eu não quero... Meu irmão, eu sou uma pessoa pública, eu não posso ficar bloqueando 50 mil pessoas. Isso é contraproducente. Né? Já comecei com uma dessa já, com uma história dessa. Enfim.
Se bloqueia quem posta fake news, tu acaba a internet, né?
Cara, a rigor é meio que isso. Pô, tinha um monte de amigo que tava ali e que não posta fake news.
Uhum.
Que nem ao menos era desse outro lado aí. Nem isso. Ou seja, trouxe o filtro... não vou nem... Enfim.
É
pra desbloquear, pra bloquear automático. Pra desbloquear, eu tive que fazer na mão.
Caraca!
Porra. Minha namorada ajudou. Caraca!
Parabéns,
sério. Cara. A gente... Caraca! Não. Foi, eu tive que desbloquear na mão, cara. Você não tá entendendo. Foi assim... Que bloquear, o filtro liga. Pra desligar, e não desliga. O filtro é só... Bloqueei pra você. Valeu, fui. E não desfaz.
Caraca!
Na então, mão, assim, cara. Na unha. Não,
teve dias fazendo isso aí. Foi um sufoco. Isso durante a turnê, com a turnê rolando. O Marcos putaço. Porra, Matheus, que merda é essa que tu fez, cara? Tô, galera, me xingando com uma coisa que eu nem sei que tu fez. O que tu fez? Tu bloqueou a galera ali? Tu bloqueou 50 mil... Cacete, eu achava que era pra silenciar, o troço bloqueava. Caralho. Só que isso já tem tempo, e assim, ninguém lembra mais, eu acho. Deve ter um ou outro, assim, muito rancoroso. Porque eu até falei na lata, assim, e até escrevi isso repetidas vezes pra galera. Gente, eu não sabia que o troço fazia isso.
Claro.
Pedi desculpas. E eu pedi desculpas pra gente que não merecia desculpas mesmo.
Não, e assim, se é um filtro mas, assim, de fake news, a culpa não é sua, né? Das pessoas que estão postando essa porra.
É, enfim, né?
Nem mas, sabia mas, que mas, é fake news, hein?
Não, pois é. Então, fica a dica aí. Se você é uma pessoa remotamente pública, não use essa porra. Não vale a dor de cabeça.
Tá não vale. Certo. Não, ô, Matheus, mas eu quero te fazer uma pergunta, assim, que eu até te falei antes da gente começar, que tá aqui me coçando a língua. Pelo amor de Deus, conta pra gente como que foi a ideia da música dos tweets do Neymar. Porque, assim, essa... Sério, eu acho que tá entre as minhas top 5... Os top 5 melhores memes da internet.
Uau! Então, primeiramente, obrigado, porque... Esse realmente foi a ideia minha. Mas aí colamos com... Calhou do Marcos e do Ed Gama estarem perto. Que, assim, quem canta, quem faz a voz...
É o Ed, né?
Meio de Rick Astley é o Ed. E o backing vocal, que é a vozinha feminina. Sou eu.
Ah, é você aquilo ali.
Não, o backing vocal sou eu. É.
Legal.
Então, mas foi... Mas assim como outras histórias que eu vou contar, inclusive, porque é engraçado que no fim das contas, eu falei brincando de Troy McClure, mas você provavelmente já deve... Assim, pessoas, você que tá ouvindo, eu não sou famoso no sentido da palavra, mas algumas das coisas que eu fiz já rodaram muito a internet e as pessoas não fazem ideia de que fui eu.
Sim. Com certeza.
Sim, sim. E essa é uma delas. Essa que, dos tweets do Neymar. Eu não me lembro qual... Eu tô tentando lembrar qual foi, porque foi muito rápido. Qual foi o ímpeto, assim, que te... Eu acho que te viu na gringa alguém fazendo, assim, cantando tweets do Trump, versão emo.
Uhum.
E é muito engraçado, recomendo. Só que a gente não é muito do ramo de copiar, né? A gente vê a ideia, acha maneiro e tenta dar um toque nosso, né?
Sim, claro.
Por favor, né?
Sim,
claro. Bom, porque assim, isso fere nossos princípios, isso fere o nosso ego. A gente gosta de saber o que a gente sabe fazer, sabe?
Uhum.
Pra fazer, que a gente faz pra poder curtir o que fez. Parte da graça é você saber que você fez. Sim. É você não ficar com aquela coceirinha do, pô, um dia vão descobrir que eu sou uma fraude. A gente não quer isso, né? A gente gosta de o fazer que é legal, né?
Sim, claro.
Então, mas então, dada essa ideia do Trump cantando emo, a gente pensou, caraca, eu acho que eu mostrei pra eles e a conversa veio do, caraca, isso de cantar tweet dá um caldo, né? Aí, do nada, foi o... Pô, especialmente se for um tweeteiro cheio de meme, né? Caraca, cantar os tweets do Neymar. Aí, caraca, porra, maneiro, mas a gente vai fazer uma música original... A gente faz uma paródia de alguma já existente. Cara, na mesma hora eu pensei, lembrei de do meme Rick Roll. Falei, caraca, Rick Roll, porra, vamos fazer Never Gonna Give You Up.
Mas por que você, como você chegou nessa associação, Matheus?
Porque eu lembrei do meme, do Rick Roll, que é aquela coisa, que é um meme gringo que existe há anos, que de você, assim, você, link falso, você bota o direcionador assim, você, ah, veja aqui, sei lá, vazou o vídeo da atriz tal, ou sorte da escrota assim, ou qualquer coisa que você, atiça curiosidade, aí você clica, isso era um clássico do YouTube, assim, do Twitter.
Sim, mas por que isso te lembrou Neymar, cara?
Não, que vem o Neymar primeiro, calma.
Entendi.
Pô, eu tô dando aqui o gabarito, inclusive, o Neymar veio primeiro. Aí eu lembrei, pô, os tweets do Neymar são memes vivos, são memes vivos.
São maravilhosos.
Os tweets são memes. Eu pensei, pô, o que é meme com meme, cara? Música que seja muito meme. Aí eu fui no Never Gonna Give You Up, do Rick Astley, por causa do meme clássico do Rick Roll, que é o você meio que enrolar a pessoa com um link falso e direciona pro clipe do Rick Astley.
Sim.
Tem gente que até hoje faz isso, eu adoro.
É, mas essa calibragem na comédia é muito difícil, né? Porque se você pegar churrasco, que é bom pra cacete, jogar calda de chocolate em cima, fica uma merda, né? E são duas coisas boas separadas. Né? Então, acertar isso aí não é simples também, né?
Não é simples. Isso aí realmente é o mais difícil. Eu poderia até começar a filosofar sobre o que é processo criativo, o que é criatividade. Porque, assim, que eu uso como exemplo coisas que eu já fiz, foi o que eu comecei. Um joystick e um violão é a mistura completamente nada a ver de videogame com MPB.
Sim.
É literalmente um banquinho, violão, e aí virou um joystick com violão.
Sim.
E a gente cantando toquinho, falando de Street Fighter, Mortal Kombat, ou dar um Hadouken, ou dar um Shoryuken, enquanto joga o Zelda. Que tudo a ver, né?
Sim.
Misturar Djavan com videogame, apesar que a gente fez sina do Djavan e sem falsa modéstia. A nossa letra faz mais sentido que sina do Djavan. A nossa paródia fazendo referências aleatórias de videogame faz mais sentido que a letra do Djavan.
Sim.
Assim, não, sem demérito ao artista, inclusive, porque ele foi influência, né? Foi só dando essa observação. A nossa letra é um pouco menos abstrata.
Sim.
Mesmo falando de games. Pra quem não entende de games. Mas enfim, mas é uma mistura de coisas inusitadas. É você saber que essa mistura pode dar certo. Ou então, se não dá certo, você esconde e não mostra pra ninguém. Não, não. Ninguém precisa ver seus erros, né? Só seus acertos. Aí
sim, mas essa, por exemplo, do Neymar, deu certo. Deu quanto certo?
Deu.
Você tem a dimensão disso? Quanto você já viu, assim, num lugar inusitado? Caraca, eu mesmo recebi. Porque isso geralmente é uma dimensão do sucesso. Matheus, olha isso aqui, a tua cara.
Não, essa volta não chegou a dar, porque eu acho que as pessoas já suspeitavam que era meu, do meu irmão. Sim. Jesus Castro Brothers, porque as pessoas conhecem, sabem que a gente já faz essas coisas. Tem uma que eu vou contar daqui a pouco, que chegou a voltar. Essa eu tenho muito orgulho, talvez seja uma das paródias que eu mais... Assim, não paródias não, mas meio que sátiras, que eu mais tenho orgulho. Não, é paródia mesmo, que eu mais tenho orgulho, mas que nunca foi... Assim, nunca foi não, né? Chegar a descobrir que foi a gente, mas até então não era publicamente acreditada a gente, a autoria desconhecida. Uhum. Mas eu vou fazer suspensezinho, porque essa... Não sei se vocês lembram dessa, mas eu
vou segurar a audiência, vou segurar a audiência, então.
É, segurar a audiência, João Kleber.
retenção.
Não, claro, pô. Mas então, mas isso, mas a mesma coisa do Neymar com o Twitter, com Rick Astley, isso realmente é... acho que esse que é o segredo, é você ter a mãe de conseguir enxergar, fazer ligações inusitadas e ver, caraca, isso... Que às vezes só de você fazer a ligação já é engraçado.
Uhum.
É porque o bom de humor é que não precisa misturar comida, né? Comida, você mistura as coisas, às vezes fica gostoso, às vezes não. É mais fácil a coisa ficar engraçada pela mistura inusitada.
Sim.
Assim, pelo menos um pouco mais fácil que com comida.
Sim.
Mas
sim.
Ainda assim tem um quê de desafio, assim, de saber o que combina, o que não combina.
Exato, é.
E ter tato também, né? Pra saber o que é de bom tom fazer, o que não.
Exato, porque pode ficar só over, assim, né?
É. Que isso, aliás, se não vou reparar que eu vou abrir mil parênteses e vou fechar. Esqueci de fechar algum. Mas que eu tenho uma resposta muito simples pra pergunta clássica do qual é o limite do humor?
Uhum.
O limite do humor é a graça.
Uhum.
O limite do humor é porque, assim, quanto mais errado é o teor do que você vai fazer, mais se torna uma roleta russa, vira high stakes poker. Você quer fazer a piada? Olha só, você pode até fazer, mas você vai ter que ser ultra engraçado pra fazer a pessoa rir de nervoso, rir com culpa. Pra assim, pô, é muito errado, mas cacete, que piada boa. Porque se a piada não for boa, ela só é horrorosa.
Uhum.
Ela só é crassa, de mau gosto, ruim, horrorosa. É por isso que eu falo isso, na verdade, mas não como alguém que defende. Eu diria até como, matematicamente, para dizer, não vale o risco. É alto risco demais. Eu acho que até, assim, quer que você tenha escrúpulos ou não, eu digo, não vale a pena fazer esse tipo de humor. Não fecha a conta. Porque você fica para sempre associado a isso. E é ruim, você não desfaz. Você não vai poder fazer humor sórdido assim, de piadas horrorosas, aí depois lançar um livro para criança e ser de fato para criança. Nossa, até pode, mas vai ser aquela coisa rara, 18 mais, né? Não vai nunca ser de fato para crianças.
Sim.
Então isso vira até uma coisa limítrofe em termos do que você quer fazer. Sim. Porque é o preço que você paga, porque eu acho que é um preço justo. Porque, pô, uma piada que pode machucar alguém, cara, humor às vezes machuca, então você tem que calcular mesmo, vale a pena machucar certas pessoas? Vai ser engraçado,
sim, assim. É um estilo de vida, né? Trabalhar com esse tipo de humor, né? Você não pode... Não é igual você tatuar seu corpo e depois querer apagar. Vai ter um trabalho aí, né, cara? Não é simples
exatamente,
assim.
Exatamente, né? Exatamente. Eu prezo pelo politicamente correto, sempre na medida do possível, tal. Eu tenho, assim, eu sou progressista, sabe? Que eu falo mais em termos, assim, que na ocasião rara do... Ah, o mundo tá muito chato... Ouvi falar, realmente. Eu botando em termos quase que matemáticos, roubando o cargo do meu irmão, que ele que é o matemático do rolê, não eu. Mas pra isso, assim, pra botar. Até pra pensar em termos, assim, que transcendam ideologia ou o que vale, até pra falar, cara, vai, faz então, seja feliz, mas você tem que entender que tudo vai ter um preço, que o mundo. Chega a ser egocentrismo, que, pô, é como você querer que o mundo gire ao seu redor. O que você contou tem que ter graça. Isso não faz sentido.
Uhum.
Não existe isso. Existia, não existe mais. E ainda bem que não existe mais. Porque as pessoas veem como obstáculos, eu vejo como desafio. E desafio é uma coisa que você supera e todo mundo se sai melhor por isso. Você, que nem você fazer prova com... Ah, é corrida 100 metros. Agora bota obstáculos, pô. Tem obstáculos. Às vezes até é mais maneiro com obstáculo do que sem.
Sim.
Porque você supera, você se torna melhor por isso, você consegue... atingir mais gente por isso, você só tem a ganhar. Não vejo, não consigo entender, não me registra na minha cabeça a coisa do humor tá muito chato. Não consigo.
Uma coisa interessante, Matheus, que eu noto no teu trabalho do Marcos, assim, que eu acho que tem muito a ver com o que você tá falando, essa coisa dos obstáculos, é que vocês encaram cada geração da internet como uma espécie de obstáculo. Vocês começaram fazendo, por exemplo, vídeo daquelas paródias do Jaspion, né? De legenda e tal.
Foste no começo do começo, antes do canal, de fato.
Exatamente, caraca, né? Que a gente tava naquela onda do cara tossiu e vocês fizeram a versão do Dylion, se eu não me engano. Não foi, do Dylion, não.
O do
Dylion era o cara tossiu, do Jaspion. Vocês fizeram da abertura mesmo.
Isso, eles fizeram a abertura do Jaspion.
Isso.
Já existia uma que a gente não achou tão legal, a gente falou, não vou dar a autoria do quem fez a abertura original, porque... Mas a gente falou, pô, vamos fazer o nosso? Isso aí em 2014 ou 15, eu
isso,
e o Marcos.
Isso, eu lembro
assim,
disso.
A gente fez em Flash igualzinho, assim, nos mesmos moldes.
Uh-huh.
Que era... Caraca, né? O cara tossiu, mas... Como um boi, será isso que rolou? Como um boi, o Ala Ouro, o Zé, só saiu que casou em Honolulu.
Muito bom.
Eu adoro isso aí. Assim, tem parte mais pra frente, assim, que hoje em dia você fica se perguntando se você conseguiria postar hoje em dia, mas... Fica demasiado quinta série. Mas eu tenho um carinho imenso.
Então, mas é curioso isso, que vocês também encaram isso como esses obstáculos de cada geração da internet, né? Porque a gente tá falando, pô, de vídeo do Neymar, que tem tudo a ver com aquele momento que a gente tava, e tá falando desse, que tem tudo a ver com aquele momento também que a gente tava.
Pois é.
Né? E não, como é que vocês se adaptam, assim, porque eu noto muita gente, assim, da comédia, sem, né, não tem por que a gente citar nomes, mas que faz a mesma coisa desde a origem até agora, né, a mesma, não tem uma renovação, não fala com aquele momento atual, eu noto que vocês estão sempre falando com o momento atual, né, e vocês abandonam muito, isso que eu acho foda de vocês, assim, eu acho que mais do que criar coisa, como vocês abandonam coisas, que eu acho que isso é uma sabedoria do cacete, porque assim, cara, já fizemos isso, agora vamos partir pra outra coisa, fizemos já chega, agora vamos fazer outra coisa, fizemos não pode rir, agora vamos fazer um jornal não pode rir. Cara, eu acho isso foda, assim, quem consegue abandonar tantas coisas assim.
E se a gente parar pra pensar, o seu canal é um canal de entretenimento. Vocês fazem várias coisas diferentes, né? Vocês, como o Caco tá falando, não seguem um formato, né? Por exemplo, eu vejo muitos canais de humor, como o Caco falou mesmo, que fazem paródia e tal, mas só ficam naquilo. E às vezes as pessoas cansam, vão migrando pra outros canais, e eu acho que a retenção do público de vocês muitas vezes se dá justamente por isso, porque vocês estão sempre inovando, né?
Ah, obrigado. Mas é engraçado você fala, vocês falarem da Rapid Attachment, que a gente descarta as coisas, porque é engraçado, a gente não tenta tanto descartar. Eu acho que acaba sendo consequência da necessidade, né? Do que aparece. Até porque tem quadros que a gente tenta voltar. Por exemplo, o Joystick e o Violão foi o primeiro. A gente volta e meia tenta voltar, porque tem gente que tem saudade e pede mais. E a gente tem saudade também de fazer.
Imagino.
Só que aí a pandemia aconteceu. Isso é verdade. A gente tava com... 2020 era pra ser a volta do Joystick e o Violão. A gente ia fazer um por mês, a gente ia fazer e tal, pandemia. Aí aconteceu tudo a pandemia, e aí... Que aí forçou a reinvenção, né? Porque teve isso, né? O jornal Não Pode Rir, ele é fruto direto da pandemia. Ele veio da necessidade, porque a gente precisava ter frente de vídeos e o TC, literalmente, proximidade um do outro. Literalmente. Assim, com o tempo, a gente começou a afrouxar um pouco mais e aí ter a gravar perto, mas se você for ver o TC hoje em dia, ele tem um painel, que não é de vidro, mas sabe? Ele tem um painel divisor entre os dois lados, entre as duas mesas. E agora a pilha de cartas se divide em dois. Para poder, não, para tudo ser o mais higiênico possível em tempos de pós-Covid.
Oh, maneiro.
Mas no imediato, a gente precisou criar, a gente pensar um outro formato que pudesse funcionar. Que tinha uma frente de vídeos? Tinha, mas a gente precisava. Mas ia esgotar logo, já estava esgotando. E a gente precisava pensar no formato novo. E aí a gente começou a. Aí rolou do jornal Não Pode Rir, que é justamente usar os trocadilhos, mas com teleprompter de forma cômica. Aí cada um num ambiente. Assim, cada um com uma câmera. Então isso ajudou muito de fazer isso para poder. Foi fruto da necessidade. Tem vezes que. Que a necessidade faz sabe? Você precisa de algo, porque senão acabou. Dá game over, vai dar ruim. E aí a solução foi essa. E eu tenho orgulho dessa solução que a gente conseguiu arranjar no jornal Não Pode Rir. Eu gosto muito desse quadro. Ele vai continuar. Mesmo com a pandemia acabando, ele vai poder ficar. Ele não precisa deixar de existir, isso que é o legal. Porque ele ainda tem uma citação muito boa, ele ainda tá muito bem quisto. E o TC também, nossa, o TC é um que... Acho que não vão deixar a gente largar esse osso tão cedo. Acho que não vão deixar. Porque o TC realmente Não Pode Rir. Ele é engraçado. Ele tá... A gente lançou ele em 2017. Já tem tempo. Parece que foi ontem, mas não é. Já tem um tempinho, né?
É verdade.
Um tempão.
Pois é, já um tempão, se parar pra pensar.
4 anos já.
Exatamente, 4 anos. Mas é um quadro que... Assim, porque ele se auto-renova com os convidados diferentes que aparecem, com os tipos de piadas que a gente conta ali e tal. Então a gente sempre evoluindo. Mas sim, realmente, é muito, assim, dá um alívio e é gratificante poder perceber que a gente sobreviveu a várias fases e assim. E teve momentos, assim, de beirar o ostracismo, por exemplo. Quase ninguém lembra o que a gente estava fazendo em 2015, 2016, logo antes do TC. 2014, talvez um pouquinho, porque...
Sim, cara, é engraçado,
porque se você for ver uma história fria, assim, da carreira meteórica, era um joystick e um violão, beleza, aí os quadros periféricos que o Marcos também fazia, a Luciana, o Cantadas Ruins, o Piadas Ruins e tal, aí a Lenda do Herói, aí culminou com a campanha de crowdfunding do jogo, do vídeo da Lenda do Herói, que a gente fez em 2014, e aí, quando foi a hora de fazer o jogo, aí que tá, aí realmente a audiência caiu, assim, porque a gente tava meio que dividido em fazer o jogo, porque a gente literalmente escrevia as letras musicais do jogo, né, uma coprodução, não era uma coisa encomendada, com o fazer conteúdo do canal. E assim, mesmo a gente fazendo com todo afinco, sei lá, eu acho que o público sentiu que a gente tava dividido.
Sim.
E foi meio que diminuindo, amargando, assim, dando uma afastada. Teve um fator simbólico também, que foi quando o canal mudou para Castro Brothers. Eu acho que... E a Luciana ficou grávida, a mulher do Marcos. E aí o pessoal ficou com medo de... Ih, cacete, estão dando tchau pro Marcos. Ah, valeu, fui. Teve um susto premeditado disso. O pessoal meio que achou que era isso e...
Sim.
Assim, não era, mas era a ideia de aparecer mais vídeo com mais pessoas dos amigos próximos do Marcos, que é assim que se formou a trupe, pra ajudar caso fosse necessário. Era mais por excesso de zelo, mas aí virou um... Marcos vai sair. Aí teve uma debandada, aí até pra te recuperar de novo... Assim, a gente meio que não recuperou. A gente teve que puxar um público novo em 2017 com o lançamento do TC. Porque aí o TC foi quando a gente pá, voltamos com tudo. E aí junto veio também o tweet do Neymar, foi nessa época também já.
Foi, lembro.
É, eu lembro de estar conversando com o Ed Gama, assim, começou o TC. E ele tá falando, cara, a diferença entre não dar certo e dar certo é muito pequena, porque eu tava com o Marcos Castro falando disso, quando veio o TC, estourou. Então, assim, é um acerto, às vezes, basta pra te jogar de novo no jogo, né, cara?
Exatamente,
é um detalhe.
E não é fácil, às vezes você fica tentando mil coisas novas.
Exatamente.
Tem vários formatos que eu tenho muito orgulho, mas que não clicou com a audiência, assim.
Sim.
A gente até tentou trazer depois, ah, mas será que era questão, assim, do momento? Aí a gente trouxe de novo. Não clicou de novo. É, tem isso, tem coisas que a gente adora que a audiência não adora. E tem coisas que...
Cara, isso é muito verdade.
Por sorte, as coisas que a audiência gosta, a gente gosta também.
Sim.
Por sorte, a gente não tá de saco cheio de UTC, nem do jornal, não pode hit, não... A gente assim, a nossa sorte é que a gente gosta dos formatos que o público gosta também. Então,
ai,
isso
que
é.
Bom.
É, mas é bom encontrar esse casamento, senão a gente fica fazendo um humor que é muito... Porque, assim, quem trabalha com comédia tem, geralmente, gosto de comédia um pouco diferente do público, né? Porque consome muita coisa, né, cara? E certas coisas saturam rápido. Então, você saber fazer esse casamento igual vocês fazem, de o que vocês gostam, o público gosta, é muito difícil.
É muito difícil. Porque, às vezes, você tem todo um planejamento na sua cabeça. Eu vou fazer isso aqui e o público vai se amarrar nisso aqui. Aí você faz a parada e ninguém gosta e flopa, né? E você fica, caraca, e agora? Aí você tem que entender o seu público, estudar o seu público e mesclar o que, que eles gostam, o que, que eu gosto, que vai dar um casamento aí.
Uhum. Pois é.
Uma curiosidade que eu tenho, Matheus, assim, que eu acho que vocês fazem muito bem também, eu acho que é uma coisa boa de se contar, é como vocês vão incluindo novos membros na família Castro, né, cara? Porque era meio Marcos, você, quando vê, tem o Ed Gama, que tá ali no meio, aí a gente vê, tem o Studart, quando a gente vê, tem outro, e vai crescendo, vocês vão inserindo, pessoas vão ficando próximas, Gigante Léo, quando vê, ele tá ali também. Como é que vocês vão recebendo essas pessoas sem descaracterizar o canal, assim? Qual é a história disso, assim?
Ah, não. Isso realmente é um desafio, uma coisa com a qual a gente até luta internamente, assim, eu e Marcos, assim, mais como... Eu, Marcos e Luciana como sócios do canal.
Uhum.
Porque, assim, a gente vai... Na verdade, é orgânico. A gente chama pra fazer o vídeo. Aí gosta, chama de novo. Aí a gente, quando menos percebe, já tá chamando de novo. Uhum. A rigor, por exemplo, o Esaú, ele tá virando membro fixo, praticamente, tanto que a gente já chamou.
Uhum.
Tem uma amiga nossa, que ela nem é declarada humorista... Mas ela é hilária, Marcela Lahaldi. Meu Deus, ela é uma figuraça.
Conheço bem. Já tomei muito tapa no ombro do que ela dá, que ela fala com as mãos.
Ela,
né? Não.
Ela fala com as mãos, ela ri com as mãos, é verdade. Ela ri muito com as mãos. Hoje em dia ela faz menos.
Uhum.
Talvez o distanciamento que ela tenha aprendido com o distanciamento social. Mas enfim, que é uma figuraça. E assim, ela daqui a pouco é uma que vai virar parte da trupe, porque não era, mas por ocasião. E eu acho que tá. E é muito isso. E tem. E por exemplo, tem isso, de pessoas que vêm, às vezes desvêm. Então, nunca é uma coisa assim também que vai aumentar até ter 30 pessoas. Não, não é isso. A gente vai... Uhum. Mais entram, mais saem. Tem uns que saíram antes mesmo do TC bombar, mas que era dessa coisa de gente grupo crescendo assim, mas que não ficaram. Então, por causa de agenda conflitando, essas coisas, acontece muito. Então, mas sempre muito tranquilo, assim, na medida do possível. Não tem treta.
Uhum.
Mas é muito isso, é o vai fazendo, é muito, muito orgânico. É o vai fazendo e aquilo. E se você sente começar a descaracterizar demais a vibe que você quer fazer, aí você vê o que vai fazer, ou começa a chamar menos, ou conversa com a pessoa, vê o que pode fazer para fazer o clima ficar um pouco mais permissivo para a coisa fluir, sabe? Porque no fim das contas é isso, né? A troca de energia entre as pessoas que estão ali.
Sim.
Em geral, tem sido tudo ótimo. A gente tem essa sorte, assim, de ter dado super certo. Não ter tretas, não ter... Pessoas vão. Tem gente que tá sumida, por exemplo, porque não dava. Por exemplo, o Gigante Léo, eu nunca adoraria chamar de volta pra fazer. Mas se você for ver, ele tá um tempão sem aparecer por causa da pandemia.
Sim.
Porque PCD, você tem que ter um cuidado redobrado, retriplicado, etc., pra... Por causa de distanciamento, por causa da pandemia, porque é muito complicado. A gente tem um carinho imenso por ele e vice-versa. A gente não vai sujeitar ele a correr o menor risco, mesmo que possa. Mesmo que já esteja mais, abre aspas, tranquilo hoje em dia, botando mil aspas aí, porque é fogo, né? Você não pode brincar com a saúde assim,
claro,
das pessoas.
Claro.
Aí é um que te quer muito que possa voltar um dia.
Sim.
Não é voltar um dia, é porque é fogo, né? Porque tinha toda a certeza de que essa novela, que o pós-Covid ia ser uma fase, né? E não o pós-Covid, como você está chamando agora, né? Porque é uma coisa mais perene. A gente vai ter que ver como é que vai ser isso aí. Eu não quero ter que dar adeus pro Leozinho. Eu tenho um carinho imenso por ele. Mas é isso. Mas, no geral, assim, é isso.
Ô Matheus, diz uma coisa para mim. Tem algum conteúdo que vocês tenham postado que tenha dado muita merda?
Ah, tenho. É a história que eu queria contar. Mas deu merda pra... Mas deu uma merda muito boa, assim, foi uma merda muito engraçada.
Então vamos lá, podemos?
Não respingou na gente, podemos?
Podemos, vamos lá, vamos lá? Podemos.
Ah, não seja por isso. Era uma vez, Cauê Moura em latino.
Jesus!
Caraca.
Vocês lembram dessa treta?
Não.
Não, não lembro, cara.
Não, que não, o não latino lembro. Fez a versão de Gangnam Style, que era horrorosa.
Ah, lembrei, claro.
Aí o Cauê fez uma paródia de Gangnam Style.
Lembrei.
Achincalhando o latino. Lembrei. E era tão maravilhosamente sem esforço que o refrão, ao invés de... E não tentava rimar com Gangnam Style. O refrão era só... Vai tomar no cu.
Lembrei.
Vai tomar no cu.
Lembrei perfeitamente. Tomar no cu, lembrei perfeito.
Mano cu. Mano cu. Vai tomar no cu.
Sensacional.
Não, pois é. Esse é o backdrop em qual a gente se encontra aí. Esse é o início da história. Enfim. Então, tinha essa treta toda, tal, aí, um belo dia, eu e o Marcos ficamos com muita vontade de tocar os aralhos, de dar uma zoada anonimamente.
Uhum.
O que deu a vontade, assim, falei, caraca, imagina se alguém fizesse o contrário, que era homenagem ao latino, que era, né? Que era, imagina então se fosse homenagem ao Cauê. Se fosse um eu lírico tipo latino zoando o Cauê. Puxa, isso ia ser muito engraçado. Aí é isso, meu amigo, não tô com mais coisa que disfarçar. Foi o que a gente fez. Não sei se você vai lembrar na época que teve uma paródia que era o Gangnam Style falando mal do Cauê, pau pra caralho. Detalhe, o Cauê é nosso amigo, tá? Calma. A gente não odeia ele, pelo contrário, tem um carinho imenso por ele. Mas era isso, era a paródia tirando sarro do Cauê, como se o eu lírico fosse o latino.
Sensacional.
E tu lembra assim, como é que era?
Cara, eu estava tentando procurar a letra porque isso, assim, sumiu, não tem mais. Ah, não, acho que alguém compilou os dois, espera aí, deixa eu... Não, não tem.
Tu não lembra o refrão, como é que era?
Ah, não, pera. Não, o refrão, eu lembro que o refrão foi 100% meu.
Boa.
O refrão é meu, e o refrão eu tenho orgulho que eu basicamente eu criei uma caca. Ah, achei aqui. Ah, não, vi, não achei. Eu não achei. Vou ter que lembrar só o refrão. Eu fiz assim, assim, e foi maravilhoso porque eu criei basicamente assim, porque eu criei sem querer o protótipo do Bolsominion em 2012, sem saber.
Ah.
Assim, eu criei um monstro, sem saber que isso ia se tornar. Porque esse vídeo eu acho que sumiu de vez. Porque no YouTube ele tinha até pouco tempo atrás. Hoje que eu tô falando sobre, sumiu.
Uhum.
Mas enfim, o refrão. Aliás, quem cantava, Igor Fremo. Ele que era o intérprete.
Caraca!
Que achou que tinha uma voz de fanfarrão latino. Pois é. Aí o refrão era. Maconheiro, louvo diabo, decepção. Não é cristão, desse jeito, não vai chegar na televisão, mas não vai não, nem vai chegar perto, te pega uma mulher. Gordo fracassado. Gordo fracassado. Gordo fracassado.
Caraca.
A gente fez isso, a gente só falou assim, no dia que a gente tá gravando, era... Eu e o Marcos escrevendo a letra, o refrão fui 100% eu, esse aí eu tava com o capiroto no dia. A arte do vídeo, acho que sumiu, porque ele foi apagado mil vezes, foi feita pelo Felipe Castanhari.
Caraca,
ele que fez
Jesus.
A arte.
Do nada.
Pois é.
O Megazord.
Não, foi, não, foi, um, foi um All Stars aí, foi... Mas assim, eu rindo muito, e a gente falou assim, porque nesse tempo era mais fácil você viralizar as coisas de propósito.
Sim.
Sim. Longe com,
né? Porque hoje em dia é muito mais difícil, algoritmos atrapalham o rolê, mas enfim, não, faz parte. Mas aí, a gente falou assim, Cauê, vai rolar uma zoeira. A gente não vai te mandar, não. Vai chegar até você. Você vai saber quando é, o que é.
Ah, vocês avisaram.
Ele te avisou, porque tinha amigo, povo.
Claro.
Vai vir uma zoeira aí. Você não vai precisar nem dizer o que é. Você vai saber. A gente falou assim mesmo. Algumas horas depois, ele mandando fileiras e linhas inteiras de ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha em caps na DM. A gente mesmo falava, ele riu histericamente, passando o véu de tanto rir. Até hoje eu gosto de lembrar, pô, Cauê, bons tempos aqueles, né? Ele, caraca. Não, e a parada foi no Pânico, levaram pro Pânico essa versão, como se fosse do latino.
Ai, que maravilha,
eu
cara.
Lembro disso!
Então, era isso. Foi pro Pânico, como se fosse do latino. Não, fui eu. Eu e meu irmão.
Muito bom.
Muito bom, cara.
Eu literalmente postei e saí correndo. É por isso que eu quis tanto contar isso. Porque te postou e saiu correndo numa conta falsa. Te postou. Mandou pra galera assim pra viralizar. Uhum. E eu lembro que na época foi recorde de dislikes e de denúncias no YouTube. Era o vídeo mais execrado da internet brasileira. Todos, assim, não teve um que riu. Todo mundo ficou putaço, pistolaço, cheio de ódio no sangue.
Caralho.
Que escondeu um bom. Escondeu por muito tempo por causa disso. Tinha galera com ódio. Cara, esse filho da puta, velho. Cara, que ódio. Cara, essa letra tudo, representa tudo que tem mais de errado na internet, que, televisão, na mídia velha, que câncer, caraca. E a internet ainda era muito contra a cultura nessa época, né? Então todo mundo se juntou. E a letra tinha essas coisas de ai, não vai pra televisão nunca.
Aham.
Uhum. Ah, não vai pegar mulher. Caraca, a gente acabou criando o arquétipo do Bolsominion. Porque... E a certeza, eu fui ter essa certeza depois, assim, anos depois, já pra 2017 em diante, eu encontrei alguns desses vídeos e o pessoal, velho, eu ficava putaço com essa letra, agora eu concordo por inteiro. Eu falei, meu Deus.
Meu Deus, cara.
Os caras
cara.
Concordando com a hipocrisia inerente à letra, porque era, ah, o cara não é cristão, mas e falava mil, assim, o refrão tinha, não pegar a mulher, aí faz pegar a mulher, pegar a mulher, pegar a mulher, pegar a mulher, objetificando pra caralho, pra dar raiva, e aí falar de ser cristão. E os caras concordando, os caras não estavam pensando que era que a hipocrisia era de zoeira. Não, é isso mesmo.
É
bizarro, assim, apesar disso, eu ainda tenho orgulho dessa história, por isso que eu contei. Mas foi bizarro. Sim, só teve uma pessoa do rolê de blogueiros, assim, que até então era o rolê de blogueiros, uhum. E vlogueiros também, né, da época, que tá ainda nativa, não é como se não tivesse. Mas é que só teve uma pessoa que descobriu que foi a gente. Uma. Você tá ligado? Pablo Peixoto?
Claro.
Pô, eu gravei com ele pro meu podcast.
Claro.
Ele descobriu porque ele falou... Assim, isso me envaideceu profundamente. Desgraçado também. Eu sabia que era vocês. Sabe por que eu sabia que era vocês? Porque a letra tava boa demais pra ser do latino. E a gente tentou fazer ruim de propósito. E não foi o suficiente.
Porque muito
a gente tenta, que coça na alma. A gente tenta fazer um pouquinho do que se chama assim, da rima. Uhum. Da rima indireta. Que é rimar com a letra original, né? Porque você uhum. rima. Eu não sei qual som que era. Aí a gente falou, ele te botou. Ele pega a mulher. Não, tem sido latino de ele pegar a mulher.
Sim.
É, isso que importa nessa vida, né?
Claro.
Mas rimando, quando diz, eu pego a mulher, porque a gente faz essa coisa, porque a gente não consegue não fazer essa zoeira. Novo diabo, decepção. Então, a gente gosta com essa coisa de querer fazer o som próximo, que nem o Jaspion, né? Só que o Jaspion
tem
que usar o fonema, é usar o mesmo fonema quase, né? Mudar só um aqui o outro. Que é o que a gente já desenvolveu desde 2005. Como fazer sim. isso, né? Mas, sim, caraca...
Que o Cauê não fez em momento algum, né? Que é vai tomar no cu.
Vai tomar no cu, né? Jogou pra Gundam Style. A gente já tentou com um gol do fracassado. Que não rima sim. tanto, mas ainda vai tentando.
Sim, é próximo, um né? É próximo, claro.
Ah, não, mas assim, mas não tô falando mal, não, cara. É porque, assim, é de uma simplicidade, assim, uma pureza crua. Vai tomar... Mano cu. Vai tomar no cu. Isso é muito bom, pô. Não, é bom, cara. Não, não. É bom, vai. É, tem pô, seu mérito.
É, não, claro. É Brasil total, né, cara? É total,
velho. Eu admiro, inclusive.
É o cara pegar assim, porque... dane-se, eu só quero xingar ele mesmo. É isso que eu quero fazer.
Eu só quero mandar tomar no cu. Eu quero. É muito cru. Exatamente. Eu não quero. Lirismo, prosódia. Não, eu quero mandar o cara tomar no cu, foda-se.
Exato.
Eu tô muito passada que foram vocês, cara.
Pois é.
Muito legal. Cara.
Isso corrobora. Foi a gente que fez. A mesma pessoa que fez o tweet do Neymar fez essa do Cauê Moura, que acharam que era o latino e passou no pânico como se fosse do latino.
Agora, em algum momento você tomou conhecimento da opinião do latino sobre a música de vocês ou não?
Não.
Ou não se manifestou? Não.
Não. Mas o Neymar, eu soube que ele gostou dos feats do Neymar.
Ah,
ele adorou.
Sério, cara? Que maneiro.
Aí chegou o Neymar.
E aí?
Esse... Não, chega não. Chega... Ficou por isso mesmo. Chegou o Neymar e... Ah, muito bom. KKKK, muito bom. Ele riu.
Ele produziu assim. Um tweet sobre os tweets dele, né?
Não, ele não chegou a tweetar, não. Ele falou em off. Acho que ele não quis... Acho que... Não sei se ele não quis dar moral demais também, mas em cara, off ele falou que curtiu. Ele... Não, não, mostraram pra ele, ele riu. Então foi... Ah, muito bom.
Uh-huh. Tu tem um vídeo favorito de vocês, Matheus?
Cara... Eu, assim, é muito difícil, mas acho que os dois favoritos, entre os dois favoritos, seriam esses dois que eu tô citando aqui, porque eles são melhores histórias pra contar, sabe?
Uhum.
Eu tenho um carinho imenso por muita coisa que a gente faz, uhum. Mas esses dois são, eles dão um destaque no meu coração por causa da história que é muito boa, né, cara? Uhum, que eu adoro, boa. Por exemplo, na própria letra do tweet do Neymar, eu adorei que a gente aloprou, tacou o foda-se, no meio da música, a gente cantou, o endereço do Bitlio, o HTTP, na porra da letra. E
cara,
foda-se.
Isso é muito bom, cara.
Cara, isso é muito bom, cara. Do nada, cara.
Porque, caraca, o tweet tá... Caraca, esse tweet é engraçado. Mas, porra, mas tu endereço, cara. Velho, tá, é humor. Canta o endereço, que vai ficar melhor ainda. Puta, verdade, né? Bora.
O pior é que fica na cabeça, cara. Fica na cabeça. http://bit.ly Não sei que lá, é. K4. Eu lembro.
É bom demais.
Eu adoro isso. Pô, é uma absurda bom. Coisa, não. É porque, não, você tem que... O humor é isso, né? Você vai com a fico. Não, a gente se propôs a fazer isso, a gente vai fazer até os limites. Né? Até o limite
até o fim,
é cantar a URL do que tá no Twitter.
Sim, é engraçado que eu já recebi esse vídeo, não tem muito tempo, cara, recentemente, no WhatsApp, como se fosse uma grande novidade, assim, nesse grupo de WhatsApp.
Sério?
Olha que engraçado isso, caralho!
Sério que como recente mandaram?
É, deve ter um ano no máximo, cara, já recebi.
Caraca!
Eu falei, meu irmão, esse velho, cara, os caras, muito engraçado, eu falei, caralho, cara. Mas é isso, né, quando eu ganho o mundo do WhatsApp, também circula o resto da vida aí, em algum grupo tá sendo novidade, né?
Ah, sim, sim, tem muita coisa, até que era da nossa fase, abre aspas, flopada pré-UTC, que viralizou no WhatsApp. Tem um específico que eu gosto muito, que era de 2016, que era de quando a gente tava tentando fazer paródias, mais produção, assim, em cima, com a galera, com o Studat, com o Ed Gama, com a galera, que é a paródia de System of a Down com o grupo de família do WhatsApp.
Eu acho que eu lembro disso.
Caraca, porque
eu lembro
esse,
disso.
Porque é muita letra. Esse aqui eu vou tentar, porque eu não lembro, cara. Se eu consigo achar letra, grupo família do WhatsApp, letra. Que o letras.terra aí e o cifra costumam... Não acharam. Não tem. Não tem. Poxa.
Mas eu lembro dessa, cara. Eu lembro. Eu recebi algumas
letras. Caraca. Vezes. E era aquela coisa de tirar sarro de Bom Dia Grupo.
Isso.
System of a Down, um grupo de família no WhatsApp.
Eu recebi, inclusive, em grupo.
Ainda volta no WhatsApp, é.
Sim, sim.
Exatamente. Isso... A gente sacanagem, a gente falou, cara, vamos botar essa no WhatsApp, foda-se, porque a gente quer que essa música, esse vídeo volte no WhatsApp. E voltou, muitas vezes.
Mas é muito engraçado que tem, assim, né, um distanciamento, por mais tudo hoje seja internet, entre a internet da galera do Zap e a internet do Twitter,
sim.
Né? Porque... Recebe esse grupo, pô, isso é dos irmãos Castro.
Quê? Oi, quê?
É, cara, as pessoas. Uma coisa que é tão óbvia, assim, né? Tem gente, pô, a minha tia tá. Sabe que porra é essa, né, cara? Ela acha engraçado o negócio ali. Então ela consome o produto de vocês e não consome vocês, né?
Tem isso também. Isso tem sido mais comum, é, realmente.
Até porque tem uma galera que nessa época também não tinha acesso, tanto acesso à internet quanto tem hoje. É muito Exatamente. Louco falar, mas 4 anos atrás para hoje, o crescimento da internet, dos celulares, foi Sim, muito cara. Louco.
E o que Sim. dirá de 2011, que foi quando a gente começou de fato. Oh, né? É uma diferença absurda. Sim. A gente, Sim. e é que tá, e foi um desafio pra gente, porque a gente teve que passar a produtores de conteúdo de contracultura pra nicho, que era o que a gente fazia no YouTube, a gente fazia paródias de videogame com MPB. Porra, quer coisa mais nichada?
Sim. Sim.
Isso não é mainstream, nem a pau. Fudendo que isso é mainstream. E a gente teve que aprender a ser na medida em que o público do consumidor de YouTube e tal, ele foi ficando cada vez menos assim, e cada vez mais mainstream, mais acessível ao público. E a gente estava sendo engolido, né? Então, o TC meio que fez parte dessa reinvenção para sobreviver a essa internet mais mainstream, menos de nicho. Porque coisa demasiado nichada, você só sobrevive se você fizer Patreon. E fazer Patreon é mais difícil depois que você já fez um crowdfunding de sucesso com A Lenda do Herói. Que é o que a gente fez. A gente fez, angariou R$256 mil para fazer o jogo. A gente gastou cada centavo. Tirou mais do bolso. Uhum. Foi mais do que isso. Caramba. Lançou o jogo. O jogo fez sucesso, assim. Especialmente em termos de sucesso de jogo brasileiro no Brasil. Botando essa ressalva, então. Fez sucesso pra caramba. É um dos mais vendidos, assim. Então, e isso quase nos custou o canal no processo. Como eu falei, em 2015. Passamos fazendo o jogo. Lançou em meados de 2016.
Claro.
Caramba. E aí teve essa questão também de fazer um jogo e ao mesmo tempo que tentar pensar em como se tornar acessível para o público, sendo que tudo que a gente fez até então era muito da pá virada, nem tanto que a gente não é muito... Mas meio alternativo, sim, de certa forma, né? Porque,
sim,
porque é pelo estado da coisa. Exatamente. O tweet do Neymar calhou de ter apelo público, porque assim, porque o approach dele é meio nonsense, avançado. Vídeo sim. cantar a porra do bit.ly / AMS3K4. Tipo, literalmente botou ali... Isso aí é um pouquinho menos mainstream do que... E ainda assim alcançou a galera, então...
Sim, sim.
A gente sempre teve essa coisa muito assim de tentar equilibrar um humor muito porra louca, muito, muito quase experimental, quase, né? Não chega a ser... Mas tornar acessível também pra sua mãe achar graça. Porque...
Com certeza.
Esse sempre foi o desafio, Exato. Realmente. Porque...
E ficou muito bom, cara.
E tu achou aí achou a letra do...
grupo de família do WhatsApp? Não, eu vou ter que ler a letra, de fato, tocar. WhatsApp, grupo de família do WhatsApp. WhatsApp, foto de bonde do WhatsApp. Te enchendo o saco o dia inteiro. Quem manda piada do tio Pentelho? Corrente. Vídeo de mensagem de autoajuda? Corrente. E filho do Lula lá na Friboi? Corrente. Quando tu usar o WhatsApp vai ser pago? Corrente. Eu não aguento mais. Entra... Quando acho que tô em paz, meu pai.
Caraca.
Chega do nada. E... Lembra aquele meme do pá, P-A-H? Lembra que era desenhado meio com os caracteres assim, né? Que era um pá. Aí o grito.
Lembro.
Chega do nada e pá! Aí o pá era o grito do Dudu. Era
cara,
isso.
Cara,
eu tive que cantar isso com a letra correndo no meu próprio vídeo, porque eu não achei a letra por escrito.
Porra, muito bom, cara. Muito bom. Eu esqueci. Fechamos com chave de ouro.
Nossa, chave de ouro.
Que bom.
Passou muito rápido, cara.
Muito obrigado.
Pois é.
Que história boa, cara.
Que muito bom, né?
Muito bom, cara. Mas ele volta aí por pra favor. Contar mais
à
frente.
Sim, claro.
Deixa eles lançarem o próximo sucesso, que ele vem aqui falar como foi a história no... Né? Ou seja, amanhã.
Opa, fechou.
Matheus, muito obrigada aí por você ter gravado aí com a gente, tá bom? A casa tá aberta aqui pra você, porque, nossa, depois traz o teu irmão, vem gravar com o teu irmão, vocês dois
sim.
gravam aqui.
Ah, claro, com certeza. Vamos fazer isso. Fechou.
Fechou, então, Matheus. Fala mais uma vez.
Matheus.
Fala.
Isso. Não, eu ia falar isso. Se alguém, por um acaso, não conhece, né? Porque, sei lá, a Lívia vai mostrar esse podcast pra mãe dela, né? Então, pra mãe dela te seguir, que ela não te conhece, como é que ela faz pra seguir você, os Castro Brothers? Fala
bem, aí. Eu ia sugerir inicialmente, então, se você não me conhece, e é super normal, inclusive, eu não sou famoso, famoso é Neymar, pô. Você pode ir em youtube.com/Castro Brothers, ou você pode ir no meu Twitter, twitter.com/Mateus Castro, esse Mateus é com TH, No Instagram eu não consegui esse nome, então é underline Matheus Castro no Instagram. E é isso, é assim que você me encontra, mas sugiro primariamente que você vá no youtube.com/castrobrothers e veja nossos vídeos. A gente lança vídeo toda semana, desde 2011, a gente nunca parou. Mesmo com a pandemia a gente não parou, então olha, acho que há um quê de mérito nisso aí, desculpa me gabar, mas estamos aí na batalha, desde sempre.
Maneiro. Acabei de seguir, inclusive, no Twitter, que tinha cometido o erro de não seguir ainda, mas...
Ah, que isso,
já estou,
calma.
Seguindo.
Imagina.
Então tá bom, Matheus. Valeu mais uma vez. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou a Lívia Lamblé.
E eu sou o Cacofonias em todas as redes.
E vocês ouviram o Postei e Saí Correndo podcast. Não deixem de se inscrever mais uma vez aqui na plataforma onde vocês estiverem ouvindo, tá bom? Um beijo e até a próxima semana.
Tchau, tchau.